Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã. Com Joana Azevedo.
Então hoje temos uma mensagem. Olá, Silvia, desculpa.
Olá.
Já nos tínhamos cumprimentado,
pois é, já
de microfone
aqui há
fechado
horas.
E desligado, aliás. E pronto, e depois esquecemos de nos cumprimentar com o microfone ligado.
Vai que as pessoas pensam que nós
que não nos falamos.
Não nos falamos, estamos aqui só a fazer um frete. Não.
Não
seria.
Não pode ser. Então, bem-vinda.
Bem-vinda.
Temos mais uma mensagem, desta
temos
vez
senhora.
Internacional.
E só dizer que esta mensagem era muito grande.
Era.
Tivemos que cortar algumas coisas. Tentámos cortar coisas que não interferissem também no nosso olhar para a própria mensagem. Eventualmente eu posso me referir a alguma coisa que não estivesse exatamente na mensagem, uhum. Mas vamos fazer
mas,
essa.
Mas teve de ser, porque era mesmo muito longa.
Era, sim, senhora.
Só a mensagem, só o e-mail era um podcast.
Exato, exatamente.
É? Portanto, pronto. E por isso, como é internacional, ela começa por pedir desculpa pelo português.
Exato.
Vamos lá. Tenho medo de ser gostada e gostar dos outros. Tenho medo de me fazer conhecer realmente como eu sou. Tenho 39 anos, vivo em Portugal há 10, duas filhas, um marido querido e um cão. Tudo ótimo, mas não tenho amigos. E mesmo quando alguém me convida para sair ou para ir a um grupo de leitura, não vou, porque eu já penso que não vou ser gostada e que alguma coisa vai dar mal por minha causa, e então com medo de depois me arrepender, digo sempre não a tudo. Se vou ao parque com as meninas e às mães dos outros meninos da mesma escola, eu cumprimento, mas não vou à conversa. Fico o telemóvel a brincar com as crianças. Elas se calhar pensam que sou antipática, mas é medo, e isso deixa-me triste. Quando alguém me diz que sou linda, sinto a mesma pequena dor, a mesma voz que diz logo: o que querem de ti? Isso não é verdade. Portanto, não acredito nunca. No trabalho chamavam de boneca e eu pedi para parar, sentindo depois culpa de mim própria e com os outros. Culpa comigo própria, é assim que ela diz, e com os outros. Há alguns anos atrás gostei tanto de um homem e ele gostava de mim, tentava aproximar-se, mas eu era sempre um gelo. Ele tinha namorada, mas ocasionalmente se traía. Sonhava à noite a pele dele na minha, mas o dia a seguir no trabalho, se ele me piscava o olho, eu virava-me para o outro lado. A minha tensão cortava-se com a faca... A minha tensão cortava-se.
Sim, portanto, sentia-se muito a tensão dela.
Ok, mas não devia. Não era correto e na realidade achava que ele só estava a gozar comigo. Anos mais tarde, escreveu-me no Facebook que tinha gostado mesmo de mim, mas eu achava que não gostava dele. Ainda hoje às vezes penso nele como alguma coisa que perdi. Fui sempre assim. O meu marido conquistou-me como um verdadeiro português, com trabalho e paciência. Sem isto, não teria a felicidade que tenho, mas nem isso conseguiu mudar e dizer: pronto, foi bom confiar. Ah, grande portuguesa, grande tuga! Olhando para trás, nasci terceira filha depois de dois meninos. A minha única prima tinha 22 anos quando eu cheguei. Os outros eram todos meninos. O rapporto com o meu pai foi de amor. Com a minha mãe é de um amor doente. A sua primeira menina queria a perfeição, mas a perfeição, sabem, não existe. Batia muito em mim e com 8 anos eu já cozinhava e passava a ferro a roupa de toda a família. Mas o pior foram as palavras que ela dizia e os adjetivos que usava comigo. Feia como o teu pai, branca como a morte, ingênua como uma estúpida, burra, pouco ambiciosa e ninguém te vai querer. Jesus. Não me deixava brincar ou falar com ninguém e os namorados eram absolutamente proibidos, pois dos homens não se deve nunca confiar. Tenho problemas com a minha sexualidade? Sim, tenho, e trato em terapia. Faço terapia desde que as minhas filhas mais velhas, desde que a minha filha mais velha nasceu em 2017 e depois de uma depressão pós-parto, e isso ajuda-me imenso para perceber muitas coisas, porque eu não queria ser a mãe que tive, aquela mulher de gelo a quem não devia dizer obrigada depois de um insulto. A quem devia dizer obrigada depois de um insulto. A minha família era uma família da burguesia italiana. Os meus pais eram licenciados e em casa nunca faltou nada, além do respeito para mim, pois eu era mulher. Queria escrever este e-mail para vocês, não só porque acho muito importante o que fazem, mas para dizer a todas as mães que temos de cuidar da sensibilidade dos nossos filhos para se tornarem adultos felizes ou pelo menos em paz com eles próprios e com um mundo cada vez mais difícil.
Dizer que esta mensagem tinha também coisas, tinha, como dissemos, outras informações igualmente duras, uhum. mas que nós tivemos que cortar justamente não pela dureza das informações, mas porque era de facto muito grande.
É uma mulher que não se dá, que não confia em ninguém, que uhum. não que tem muita dificuldade em ter relações sociais, uhum. amorosas, de amizade, uhum. etc.
Sim. E é uma mulher que felizmente faz terapia, porque nota-se também pelas coisas que ela diz que já tem aqui algumas coisas mastigadas, mas lá está, saber não é sentir, pois. Uma coisa não substitui a outra. E felizmente encontrou um português, não é? Que, como ela diz, com trabalho e paciência.
Trabalho e paciência.
Acabou.
Como um bom português, diz ela.
É interessante o olhar.
É
interessante. É sempre interessante o olhar dos estrangeiros
sobre nós.
E é interessante também o olhar desta ouvinte. Acho interessante e achámos interessante trazer este e-mail, porque acho que é uma mensagem que mostra bem que nem sempre o que é racional e o que está consciente é aquilo que nos dá respostas. Porque no inconsciente existe muita informação e o inconsciente opera noutra lógica. E a lógica do inconsciente muitas vezes opera na repetição. Repete, 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 até nós percebermos o que é que estamos a repetir e até podemos transformar isso. Eu acho que há aqui uma coisa que é muito nítida nesta mensagem, que é o modo como ela organizou a vida inteira afetiva em torno de uma posição que é dela, mas que é construída a partir do olhar da mãe. E isto é qualquer coisa que, enfim, muitos de nós, mais para a esquerda, mais para a direita, acabamos a fazer, mas no caso desta mulher, também pela violência daquilo que foi ouvindo e da violência da relação com a mãe, isto ficou muito marcado.
Claro.
É um olhar que... O olhar da mãe é um olhar que não a reconhece, é ela filha, não é? Que não a acolhe, que exige, que pune. E isso não é só aquilo que nós podíamos chamar uma infância infeliz ou um ambiente difícil. Eu acho que é um ponto de partida, o ponto de origem, é o ponto onde ela se foi construindo enquanto pessoa. Uhum. Se nós pensarmos que nós nos construímos a partir do olhar do outro, esta mulher construiu-se de facto a partir deste olhar muito
cruel
e violento da mãe. E portanto é de facto o ponto de partida desta estrutura que se vai repetindo, que é a dela, que é as relações que ela vai tendo com os outros são relações também elas marcadas por uma certa desconfiança, uhum. digamos assim, não é?
Do outro e dela própria.
Do outro e dela própria, claro. Do ponto de vista da psicanálise, nós não nascemos livres neste sentido. Nós nascemos a partir do desejo do outro e do olhar do outro. E o desejo desta mulher, esse olhar do outro, não, no caso desta mulher, é muito esmagador. Ela não podia existir como criança, não é? Já que desde cedo começou a limpar e a passar a roupa para a família toda, com 8 anos, não é? Portanto, esta vivência infantil muito atravessada também pela violência da mãe, ela tinha que ser perfeita, não é? Mas mesmo sendo, entre aspas, perfeita,
não chegava,
não era maluca, era burra, era branca como a morte, era feia como o pai, portanto, e isto para uma criança, para qualquer pessoa, mas sobretudo para uma criança, é insuportável, né? E o que é que ela faz? Ela vai construindo as suas defesas psíquicas. Ela vai encontrando dentro dela uma forma de ir lidando com o ambiente à sua volta, não é? Com a vida que tinha. E de facto, nós às vezes tendemos a achar que as defesas são defeitos, não é? Tipo, se alguém diz qualquer coisa ou faz qualquer coisa que nós não entendemos, isto és tu a defender-te. Pois, mas as pessoas, as defesas existem por razões muito concretas e muito importantes, não é? Nós defendemos-nos de alguma coisa. Mesmo que às vezes até de fora as pessoas achem que nós não temos razões para isso, mas a pessoa sente que precisa defender e defende-se, defende-se a si mesma, defende, é a defesa do seu eu, é a defesa da sua vida psíquica. As defesas, portanto, nesse sentido não são defeitos, elas são, de facto, estruturas, são formas que nós encontramos de impedir que a dor nos destrua, não é? Não, é a forma que nós temos de continuar a viver, não é? Claro. Melhor possível. Eu acho que no caso desta mulher, ela ficou muito inibida. A inibição aqui como defesa, não é? Porque o que é que ela inibe? Inibe o desejo. Se virmos bem, ela fala deste colega por quem ela sentia coisas, não é? Como ela dizia, a tensão era de cortar a faca. Eu até achei que ela podia querer dizer tesão, não é? Neste sentido. Mas ela inibe-se, não é? Ela recua, ela sente desejo, mas recua antes de tentar. Ela até pode ter vontade de falar com as mães dos outros meninos no parque, mas recua antes de tentar. É como se o olhar do outro fosse de facto a congelasse. Uhum. Ela fica petrificada, ela desconfia quando é desejada. E isso, obviamente, congela qualquer coisa, não é?
Paralisa. Porque ela desconfia do outro, não é? Desconfia das intenções do outro, e para logo a seguir pensar, porque eu não valho isto, eu não valho a pena. É. Portanto,
porque repara, se o olhar que ela conhece e que de algum modo a constituiu é um olhar que lhe diz tu não vales nada, então ela chega à vida adulta, se isto não é transformado a algures, e pelos vistos não foi, ela chega à vida adulta a achar que, de facto, quem olha para ela olha da mesma maneira que a mãe.
Que a mãe, claro.
E, portanto, mesmo que digam que não, mesmo que lhe mostrem que não é assim, ela defende-se dessa possibilidade de voltar a ser magoada, inibindo o seu próprio desejo e desconfiando também de algum modo, não é? E, portanto, eu acho, e eu estou a dizer isto, mas atenção, isto não é uma escolha. Ela não é uma coisa, quer dizer, agora está mais consciente.
Porque ela faz terapia.
Porque ela faz terapia. Sim. E já foi percebendo estes mecanismos. Mas provavelmente ainda há situações em que não é bem uma escolha, é a estrutura dela. Ela construiu-se assim, tendo em conta aquilo que foi a vivência dela, e de facto a estrutura não se muda com esforço, força de vontade, que é aquilo, pois, que as pessoas dizem. Se tu não tens a força de vontade, não tens motivação. Não, a estrutura muda-se com aquilo que se pode olhar, não é, sem entrar em coisas muito técnicas, um deslocamento do inconsciente, ou seja, olhando para o inconsciente, percebendo o que é que lá está e trabalhando isso, pondo assim de uma forma muito simplista. Não é? Porque quando ela fala do homem de quem ela gostou, aquele tal colega, no isto até pode ser pensado, bom, ela se calhar não teve coragem para, não é, para aceitar o olhar deste homem, ou não teve coragem para agir, não é, para se chegar à frente, digamos assim. Mas não é o caso. Eu acho que esta mulher tem mesmo uma dificuldade muito grande em sustentar o desejo dela. Claro. Porque e então onde é que ela deseja? À noite, eu não sei se te leste essa parte, mas ela diz que sonhava com ele, não
sim,
é?
Sim.
Ela sonhava com ele à noite e depois, durante o dia, não é, ali estava ele quase como que a assombrar a inibição dela. E portanto, como ela tem dificuldade em sustentar o desejo dela durante o dia, digamos assim, ela vivia o desejo dela como no inconsciente,
claro,
não é? Nos sonhos, à noite, porque aí só está ela, em teoria, não é? E portanto, durante o dia, quando o olhar aparece, e como aquele olhar de algum modo faz lembrar aquele olhar violento da mãe, ela retrai-se. Eu acho que este é um bom exemplo de como também as defesas funcionam. Nós defendemos de determinadas situações porque essas situações evocam qualquer coisa que nós já vivemos. e não queremos viver outra vez.
Mas em que sentido é que este olhar podia ser confundido com o da mãe?
No sentido em que qualquer olhar, pelos vistos por esta mulher, qualquer olhar é confundido com o da mãe, porque o olhar da mãe é o olhar que lhe diz o que ela é.
Uhum. Não é? Olhar mesmo que seja oposto ao da mãe.
Mesmo que seja oposto ao da mãe. Não é? Porque ela não... Ela cresceu a não acreditar em olhar nenhum. Pelos vistos, nem o olhar do pai foi um olhar reparador, não é? Porque ela cresce, embora ela diga o rapport com o meu pai, portanto, a ligação com o meu pai foi de amor, pronto, ainda bem, porque ela acaba por se ir constituindo, não é? Ela casou, tem filhos, portanto, alguma coisa desse olhar ficou e a salvou, digamos assim, mas. Houve muita coisa que ficou do olhar da mãe e que, pelos vistos, ela está agora a tentar reparar em terapia e provavelmente também com a relação com o marido.
Uhum.
Confunde-se porque no inconsciente a coisa não está dividida.
Okay.
Não é? É alguém que olha para ela, é alguém que manifesta coisas por ela,
uhum.
Mas como o olhar que a constituiu é mais forte que é o olhar da mãe. Então toda a gente que olha para ela e que manifesta o que é que seja, ela vai reagir da mesma maneira. Apesar de tudo, um olhar que nos constitui é diferente de um olhar que depois na vida adulta tem para nós. Ou seja, já foi feita, alguma coisa já foi feita que também está a condicionar esse olhar da vida adulta. E portanto, quando estes homens ou estas mães no parque ou quaisquer outras pessoas manifestam alguma coisa para ela, o que ela sente é: eu não sou digna de ser amada. Porquê? Porque foi isso que ela sentiu com a mãe. Quando o homem olha para ela, quando este homem olha para ela, quando as mães tentam conversar com ela, ela, o que ouve, o que ressoa dentro dela é a mãe dizer que ela é burra, que nunca vão gostar dela, que ela é feia, que é isto, que é aquilo. E portanto há sempre uma desconfiança de base. Há uma desconfiança que lhe diz: bom, estas pessoas estão a dizer isto, mas na verdade elas não acham mesmo isto, não é? Porque eu sou uma merda, não é? Portanto, a mãe também lhe dizia que nenhum homem prestava. Portanto, também manchou aqui este olhar dela para os homens. Também dizia que ela era ingênua, que era feia, que era burra, que ninguém a ia querer.
Ai, que coisa,
não é? E ela fica com isto gravado. E portanto, claro, quando alguém a quer, isso não encaixa. Não encaixa naquilo que ela sabe. E portanto ela tem, e está, pelos vistos, a aprender outras coisas. E este português que com trabalho e paciência chegou até ela, também lhe tem ensinado outras coisas, pelos vistos, não é?
Pois.
Não
pelo menos
é?
Ele conseguiu.
É, era interessante também saber o que é isto do trabalho e da paciência, não é? O que
Sim.
é que operou nela? Qual foi o efeito que o trabalho e paciência, para já perceber o que é que para ela é trabalho e paciência, não é? E depois também perceber qual é o efeito que isso teve nela. Porque, ao contrário das outras pessoas, não é? Quando este colega, ou eventualmente até as mães do parque, quando tentam chegar até ela, o que ela sente é que devem estar a gozar com ela, não é? Devem estar, não é? Com certeza não estão a ver aquilo que a mãe viu, não é? E o que a mãe viu é que é a verdade. Mais uma vez, eu acho que isto
inconsciente,
nela,
claro.
Exatamente.
Sim,
não é
um pensamento racional.
Não. E então ela protege-se, vai-se protegendo, não é? E repare, eu acho que a relação dela com as mulheres, não só as mulheres do parque, como houve uma parte que nós, por razões que já explicámos, tivemos que tirar, ela fala também da dificuldade que tem em relacionar-se com as cunhadas,
uhum.
Que achava que, enfim, que até iria poder ter uma relação boa com as cunhadas, mas que afinal não consegue, não explica porquê, como também não consegue ter uma relação boa com algumas colegas de trabalho, de um trabalho que teve, e também não consegue. Mas isto também não espanta se pensarmos que a relação dela com as mulheres parte da matriz, não é? E a matriz é a relação dela com a sua primeira mulher, que é a mãe. E portanto, a mulher, para ela, é duplamente ameaçadora,
uhum,
digamos
claro.
Assim. Por um lado, é o espelho da mãe, não é? A mulher aqui como mãe, ameaçadora, julgadora, fria, violenta. E ao mesmo tempo, a mulher também simbolicamente é a possibilidade de um laço que não aconteceu, não é? Esta mulher não teve possibilidade, pelo menos ela não fala na mensagem, nem em avós, nem em tias, nem em nenhumas outras mulheres, de reparar este laço com o feminino dela. E portanto há assim, há uma, aproxima-se e recua, não é? Há desejo, mas há medo, então fica ali um bocadinho em cima do muro, em relação às mulheres também. E aqui entra outra vez a estrutura dela, a defesa dela, que é melhor não arriscar. É melhor eu ficar calada, é melhor eu desaparecer, é melhor eu... E portanto, de um ponto de vista clínico, digamos assim, se ela fosse paciente, ela constitui-se e constrói-se a partir daquilo que é um não reconhecimento da parte da mãe. A mãe parece que não a reconhecia, não só como criança, ao pô-la a trabalhar para a família,
sim.
E também não como filha. E portanto ela é uma mulher que desde pequena não foi autorizada nem a desejar, nem a falar, nem a errar. Quer dizer, ela foi autorizada a servir, não é? A passar a ferro, a limpar. Quer dizer, e ela cria este sintoma, que é o sintoma que ela tem hoje, que é o quê? Que é o silêncio, não é? A solidão. Quando ela diz, as pessoas não sabem o que é realmente o que é a solidão.
Sim, ela fala da solidão.
Fala da solidão, não é? É quase um medo de se poder ligar, um medo do laço, um medo do vínculo. É uma espécie de uma que é o que eu acho que é o sintoma maior desta mulher. É uma fidelidade, é uma lealdade à mãe. É uma lealdade ao olhar da mãe,
uhum.
Que parece que ela, do qual ainda não se conseguiu libertar, né? Vai-se libertando, mas ainda não se conseguiu libertar. A forma como ela foi olhada pelo outro, por este outro castigador que é a mãe. E eu acho que, não sei que terapia é que ela faz, que orientação faz, mas talvez isto em análise pudesse ser quebrar, não é? Pudéssemos quebrar esta fidelidade, não é? Porque neste momento é o que acontece, não é? Nós ficamos fiéis àquilo que os outros dizem que nós somos. Ao longo da nossa vida, não é? E sobretudo a partir da adolescência, nós, em tudo correndo bem, digamos assim, nós começamos a questionar, de facto, se aquilo que dizem de nós é realmente isto, é realmente verdade, porque começamos a sair de casa, começamos a ter outras experiências, começamos a ter outras ligações com outras pessoas e isso começa a dizer-nos mais coisas sobre nós. E, portanto, aí podemos começar a questionar também a nossa lealdade àquilo que nos foi dito, a nossa lealdade ao olhar dos outros, não é? Dos outros pais. Dos outros nossos pais ou nossos cuidadores. E eu acho que esta mulher não teve essa possibilidade, não é? E continua muito fiel a esta mãe, não é? E eu acho que uma análise pode, de facto, a pouco e pouco ir quebrando isso, ir construindo ela, um olhar sobre ela, para poder deixar este olhar da mãe. Ela depois diz a determinada altura, e eu acho que isto é muito importante, mas ela diz a determinada altura que aos 18 anos saiu de casa para ir estudar e não voltou. Portanto, é impressionante como, mesmo cortando fisicamente ou não estando geograficamente com os nossos pais, as coisas
não,
dizem
ela
nós,
não se separou deles.
De facto, dela. Não está separada. Ela saiu de casa, mas não se separou dos pais.
Uhum.
E ela continua a partir da mãe até para se constituir como mãe. Porque repara, esta coisa quando nós dizemos eu quero ser uma mãe, eu não quero ser uma mãe
igual à minha mãe.
Igual à minha, não estamos a partir de nós, estamos a partir da nossa mãe.
Sim.
E eu acho que ela continua ainda muito ligada a este olhar da mãe, não é? Porque não basta recusar uma forma, um materno igual ao nosso. É preciso, de facto, encontrar aquilo que é nosso. Ou seja, ela não quer ser igual à mãe, então quer ser o quê? Né? E eu acho que ela, pelo menos aqui na mensagem, não sei se ela já está nesta fase, né, de perceber o que é que nela já não é o reflexo, já não é uma resposta à ferida, já não é o medo, mas sim recuperar este desejo que ela tem vindo a inibir. Portanto, o que eu não quero isto e aquilo, o que eu quero é isto e aquilo. Uhum. E são processos, quer dizer, fazem tudo parte do mesmo processo, mas são olhares diferentes, porque um parte da mãe e o outro parte dela. E mesmo que seja um desejo ainda pequenino e tímido, acho que já é qualquer coisa. E acho que esta última frase dela, não é? Devemos cuidar da sensibilidade dos nossos filhos para que eles sejam adultos felizes ou ao menos em paz consigo próprios. acho que aqui sim, acho que é uma mensagem que acaba com esperança, digamos assim, porque lá está, aqui ela não fala de salvar ninguém, não fala, fala aqui sim, ela fala a partir dela, ela fala de permitir que o sujeito possa existir, que a pessoa possa existir, portanto que ela possa existir, que os filhos, que os nossos filhos possam existir, que tenham espaço, que possam errar, que possam dizer eu sou eu e não sou aquilo que querem que eu seja ou que esperam que eu seja. Uhum. Portanto, eu acho que ela acaba a mensagem de uma forma bastante esperançosa, eu acho.
Ela já fez algum caminho, não é?
Uhum.
Pelo menos ela já se nota que ela percebe de onde é que vem,
uhum,
a inibição dela.
Uhum.
Mas como é que se...
Uhum.
Como é que se cura isto? Uma coisa é saber,
uhum,
não é? Outra coisa é reparar,
uhum,
o que lhe foi feito. Uma, uhum, coisa é ela não querer ser igual à mãe, mas aquilo deve estar tão presente nela,
uhum.
Como é que ela evita, como é que ela não deixa de ser igual à mãe na relação com as filhas? Ainda por cima ela teve miúdas, uhum, raparigas,
uhum.
Como é que se faz este...
Eu acho que...
Este exercício deve ser difícil, porque está lá muito.
Está.
Está muito nela.
Está muito nela, claro. Ela cresceu assim, constituiu-se, claro, assim.
Ela... Mas ela saber. Outra coisa, uhum, é, lá está, desligar-se desse, uhum, inconsciente que a leva sempre para o mesmo lugar.
Acho que a questão não passa por desligar do inconsciente, é justamente ligar o inconsciente e perceber, uhum, o que é que lá está. E aqui voltamos a um tema, porque eu não sei se nós já falámos aqui especificamente disso, que tem a ver com a relação terapêutica. A terapia que nós falamos, vou à terapia. A terapia é a relação. É na relação que as coisas se vão descobrindo, criando.
Uhum.
Portanto, se eu tivesse que descrever o que é fazer terapia, é estar em relação com o outro, mas uma relação nova, não é? Como dizia o Cunha de Matos, não é? Ele é que falava da nova relação. Uma relação que permita ao paciente perceber que há outras formas de se relacionar, que há outros olhares sobre ela, que não são pessoas, colegas, amigos, pessoas, até maridos, mulheres, pessoas, pais de amigos, mas... É possível ter uma relação com alguém que está num lugar que é o terapeuta, que está num lugar que é muitas coisas. Inclusivamente, o terapeuta também está num lugar que tem qualquer coisa de materno, de paterno e de constitutivo. Não é, obviamente, o que está feito, a pessoa não vai nascer outra vez, mas na relação terapêutica, e isto eu sei por modo próprio, é na relação terapêutica que nós podemos reparar com o terapeuta as nossas, algumas pelo menos das nossas feridas. Uhum. E reparamos como? Porque ao termos uma relação com alguém que ocupa naquele lugar vários papéis, não é? Porque o terapeuta é que é um bocadinho mãe, é um bocadinho pai,
pois,
é um bocadinho
sem ser
namorado,
nada, sem ser,
sim,
isso.
Namorado não agido, não é? Ou seja, a relação terapêutica ela tem vários matizes. E ao ter vários matizes, isso vai nos permitir viver naquela relação várias coisas que nos permitem ir reparando as nossas feridas.
Uhum.
Não é, não é magia, nem é cura. É a forma que nós temos de transformar, em teoria pelo menos, transformar aquilo que nos foi feito, digamos assim. Nós nascemos e é-nos dado um, é como se fosse um jogo de cartas, é-nos dado uma mão.
Uhum.
É-nos dado um conjunto de cartas e nós depois temos que jogar com essas cartas, não é? E se essas cartas nós perdemos sempre, não temos trunfos, se pudermos, era bom irmos jogar um jogo com outra pessoa que tem outra mão, não é? E que nos vai permitir de vez em quando não só conhecer um novo jogo, como ir ganhando de vez em quando, uhum, e irmos percebendo que apesar das cartas que temos, é possível ter outros jogos, é possível ganhar de vez em quando, é possível olharmos para as nossas cartas de outro modo, não é? E encontrar outras formas de jogar. Não é? E agora, pegando nesta analogia do jogo. Mas é isso. A terapia não é a gente sabe coisas, fica a saber coisas sobre nós.
Mas não chega.
Não chega, porque. Mas a terapia, o que está na base de saber essas coisas, é o modo como nós nos relacionamos com o terapeuta. O mecanismo através do qual nós aprendemos coisas sobre nós não é todo intelectual nem racional. Ele é, acima de tudo, afetivo, emocional, através da relação com o terapeuta. Por isso é que nós não conseguimos fazer um trabalho, nem o terapeuta, nem o paciente, se não houver ali encaixe,
claro.
Se não houver este encontro. Porque é do encontro terapêutico que a gente vai permitir saber e sentir, não é? Que são coisas diferentes. E aqui também posso dar os meus dois cêntimos pessoais. Eu não tive grandes exemplos do masculino e foi eu tive uma primeira tranche de análise de 11 anos com uma mulher e agora estou há 8 anos com um homem. E foi muito importante ter feito esta primeira tranche. Eu acho que tratei de umas coisas muito primárias com esta mulher. Mas é extremamente importante também a relação que eu tenho com este terapeuta homem. E o género não é despiciente. É importante, porque eu posso transferir para ele, na relação, coisas que eventualmente não vivi com o meu pai, coisas que não vivi com o meu irmão, ou que vivi de uma forma fuleira, digamos assim, que posso ir reparando, porque ele é um homem. Portanto, este meu terapeuta devolveu uma fé nos homens, digamos assim.
Okay.
Foi ele que me fez perceber que nem todos os homens são uns idiotas. E posto a coisa assim, desta forma, sim, simplista. E isto acontece porque é ele, obviamente, e porque sou eu. Isto acontece porque há um encaixe dos dois. E acontece porque ele é um homem também.
Pois.
Né? Obviamente, porque ele é competente, porque, né, porque eu gosto dele, obviamente, essas coisas todas. Mas é porque é ele e é porque é um homem. Mas é sobretudo porque há uma relação ali que tem um encaixe e que me permite ir vivendo de uma forma terapêutica, segura, afetiva, uma série de coisas que eu ou não vivi ou vivi de uma forma coxa. E é isto que as relações fazem, portanto. Quando me falam na terapia ou quando... E depois há as orientações teóricas, isso é outros 500. Mas o que é verdadeiramente importante é a relação que nós temos com o nosso terapeuta ou com a nossa terapeuta. Isso é que faz toda a diferença. Não é mais nada, a terapia é isso. A terapia é isso. Pois também é, lá está a parte teórica, também é uma série de outras coisas. Mas acima de tudo, estar em terapia é estar em relação. Se não está em relação, não está lá a fazer grande coisa. E de facto nisso a psicanálise, mais uma vez, é extraordinária, porque ouve o sujeito. Ou seja, não está preocupado em elencar os sintomas ou em elencar o conjunto de doenças que a pessoa traz. Está preocupada em ouvir aquela pessoa, em ouvir aquele sujeito, em perceber o que é que os sintomas que a pessoa traz dizem sobre ela. E acho que quando nós chegamos à terapia, vamos com muita falta de relação, ou vamos com falta de relações que são sanígenas. Mais uma vez, uma expressão do Coimbra: são sanígenas, ou seja, nós vimos de relações que nos trazem doença, e a relação terapêutica deve ser sanígena, no sentido de deve ser uma relação que traz saúde. Em que nós aprendemos também a estar em relação de um outro modo, em teoria mais maduro, em teoria mais adulto, não é? Onde não nos colocamos também como único, como repositórios do olhar do outro, não é? Onde podemos construir um olhar que não é só do outro, mas que é o nosso sobre nós. Que era isso que eu dizia também em relação a esta ouvinte, não é? Que é, de facto, não basta dizer eu não quero ser igual à mãe. Não basta dizer eu não quero ser uma mãe igual a ela. Não é? É preciso encontrar o que é nosso. E acho que é isso que uma boa relação terapêutica pode trazer. É, ok, eu não quero isto, então o que é que eu quero? Eu não sou isto, dizem de mim, então o que é que eu sou? E só quando a gente tem um sítio para onde saltar, não é? Para onde transformar, não é? O que é uma transformação? A gente vai de um sítio para o outro, não é? Um sítio interno para o outro. Uhum. E a verdade é que quando a gente chega à terapia, não tem o outro para onde ir. E esse outro constrói-se na relação destas duas pessoas que estão aqui. E portanto, parece-me que é isto que esta ouvinte já está nesse caminho.
Pois era isso que eu ia dizer. Esta ouvinte sempre fugiu e foge das relações, principalmente das relações com as mulheres. E no entanto parece-me que esta é uma terapeuta mulher. Portanto ela já tem uma relação.
E outra coisa, ela mandou esta mensagem para duas mulheres também.
Também, sim.
Não é? Portanto também é importante.
Sim, sim.
E nós agradecemos, porque acho que ela foi muito honesta e foi muito partilhou aqui coisas que são duras, não é? Não só do que se passou, mas do que ainda se passa. Está neste caminho de dizer há uma ruptura nesta mulher, está neste caminho de ruptura. E a mim parece-me, fantasiando, que ela está a sair, está no caminho de um lado para o outro.
Pois está,
não é?
Ela está a fazer caminho.
É, ela já tinha cortado com 18 anos, cortou geograficamente, não é? E pelos vistos, agora está a cortar também dentro dela, não é? Mas está a cortar porque a relação que ela tem com a terapeuta dela também lhe está a permitir criar um continente que é só dela, digamos assim. Portanto, ela deixou de se questionar o que é que eu tenho de errado, como se, faz de conta, não é? Como se ela se questionasse o que é que há de errado comigo, e esteja a começar a aprender é como é que eu me liberto daquilo que disseram que eu sou. E eu acho que a gente liberta-se disso criando, lá está, um olhar sobre nós que é construído por nós e não pelo outro.
Mas também podemos deixar que o outro nos olhe de outra forma.
Claro, claro.
Também é importante nesta.
Claro, mas repara, quando nós não temos um olhar sobre nós mesmos,
definimos-nos pelo outro.
Pois,
claro,
tudo o que o outro diz é, pronto, claro, é o que nós somos.
Sim, sim.
E portanto, claro que isto não são coisas herméticas, não é? Ela também, este novo olhar que ela está a criar também é um olhar que é permitido pela relação que ela tem com a terapeuta e eventualmente por outras relações que ela possa ter à volta dela. Até, por exemplo, das filhas. Não é? O olhar que ela tem também das filhas e do marido, deste tal português abençoado. E portanto, isto não é uma coisa que ela faça sozinha. E agora, uma coisa é a diferença entre porque é que eu sou assim, o que é que eu tenho de errado, para ok, disseram isto sobre mim, como é que eu me liberto disto? E esperamos que ela se vá libertando disto e vá conseguindo construir outras coisas. Outras relações, outros vínculos, aprendendo que nem todos os vínculos são vínculos, quiçá malignos, que nem todas as mulheres lhe querem mal, aqui pelo menos, aqui duas, imagino que a terapeuta também, três, que agradecem e lhe querem bem. Sim. E que esperam que ela consiga de facto libertar-se desse jugo e que deixe de sair o desejo, porque o desejo é a fonte da vida, portanto.
Portanto, muito obrigada.
Obrigada.
Vá dizendo coisas.
É isso, diga coisas.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.